Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de ensaios, poesia, conversas, entre outras coisas, e hoje é exatamente esse, outras coisas que eu vos trago. Não tenho nenhuma conversa, hoje venho ler-vos poesia e falar-vos um bocadinho sobre o processo do meu livro. Isto porque hoje foi um dia importante, recebi, e quer dizer, estão aqui à minha volta no estúdio, recebi os exemplares da quinta edição do meu livro de poesia, Ela Metafisicamente de Outro Mundo, e é um dia especial porque são os últimos, é a última edição que vou fazer de forma independente, e estes são os últimos exemplares deste meu livro, que me têm levado a um pouco por Portugal inteiro, pelo mundo, se formos pelos livros, mas se formos pelas oportunidades que me têm criado aqui em Portugal, tem-me levado um pouco pelo país inteiro. E eu já falei em diversos podcasts e algumas entrevistas que fiz sobre o processo, mas nunca me sentei aqui no meu próprio espaço e falei sobre isso. É algo que me tem pedido já há algum tempo, ou algo que eu tenho pensado em fazer também já há algum tempo, mas nunca tive bem tempo ou paciência ou até disciplina para me sentar aqui e fazer e gravar e pensar e dizer. E é isso que vos trago hoje. No final vou ler o mesmo texto que o Zofrino leu no fim do episódio, que é a Arte Poética 2, da Sofia de Melbrenner. É um dos textos mais... Assim que o Zofrino leu, eu sabia que eu tinha de ler também. Queria que houvesse uma versão desse texto na minha voz. E quando eu o ler, se nunca o ouviram ou leram, vão perceber o porquê. Mas começando pelo início. É um pouco ingrato olhar, se calhar, agora para o meu percurso e para os números das minhas redes sociais e até para os números de vendas que consegui com o livro, e é um bocado ingrato fazer-se o processo contrário, principalmente aquelas pessoas que me descobriram agora ou que se depararam sobre o meu processo agora. Mas isto, nada disto foi ao calhas, a verdade é essa, nada disto foi obra e dádiva de Nosso Senhor. Comecei a dizer poesia muito novo, a verdade é essa, e lembro-me a dizer e a escrever, e lembro-me de saber em criança que o meu percurso ia invariavelmente passar por aqui, se fosse pela poesia escrita ou fosse pela poesia dita. Soube desde muito novo que era isto que eu queria de alguma forma fazer, e depois descobri o hip-hop, e descobri o Sam the Kid, e descobri o Sir Scratch, que veio ao podcast no episódio passado, e outros que hão de passar por aqui também. E isso solidificou a minha decisão. Ainda que subconsciente, solidificou-a. E em 2017 eu propus-me a ir ao Got Talent. Algumas pessoas não sabem, mas eu fui ao Got Talent dizer poesia. E a pensar que me ia abrir todo um conjunto de portas e um conjunto de oportunidades. A verdade é que, apesar de ter corrido bem a audição e depois a gala ao vivo não ter corrido assim tão bem, aquilo que me trouxe não foi nada daquilo que eu esperava que me iria trazer. Consegui um trabalho, que foi o meu primeiro trabalho pago para dizer poesia em 2017, mas fora disso não me trouxe grande coisa. E na altura lembro-me de ficar profundamente chateado e triste, porque uma pessoa ouve e tu vias dizer que se não estás na TV, se não apareces nestes meios de comunicação, os ditos tradicionais, é muito mais difícil conseguires fazer carreira, principalmente nisto que para todos os efeitos é de nicho, logo à partida, que é a poesia e a poesia dita dentro do mesmo nicho. E portanto, aquilo que fui conseguindo à medida desse. Depois do Got Talent, foi numa perspectiva de. Houve uma mudança de paradigma na minha mente, após ter aparecido na televisão e após ter percebido o que é este jogo de. Que é um monstro, na verdade. E eu não sou necessariamente contra o monstro, porque o monstro tem de comer e é assim que ele come. Eu apenas tomei a decisão consciente de não querer ser comido pelo monstro, se é que isso faz algum sentido. Tomei a decisão consciente de não querer manipular e vergar aquilo que são os caprichos deste monstro, que é o mundo da televisão na altura. Depois isso é uma conversa toda à parte do Got Talent, mas deixemos isso para outro dia. Aquilo que consegui foi um ou outro contacto dentro de editoras. Tive a minha primeira proposta para escrever um livro após ter aparecido no Got Talent. E de 2017, em que eu tinha já o meu canal no YouTube, Poeta da Cidade, onde dizia já poemas, não mostrava a cara, era todo um outro conceito de poesia no meio de Lisboa, etc. De 2017, em que eu já fazia isso, até 2021, todas as reuniões que fui tendo com editoras acerca de potenciais propostas para um livro foram todas no sentido de: Pedro, nós sabemos que gostas de escrever poesia e dizer poesia, mas olha, poesia não vende. E, portanto, vamos tentar aqui, olha, escrever um romance, vamos tentar aqui ganhar mercado aos maiores romancistas portugueses, vamos modelar a tua imagem. E uma criança como eu, um jovem, uma criança, um jovem como eu, na altura, com 18, 19 anos, a ouvir aquilo tudo e a ouvir dizer que, olha, vamos fazer uma tiragem primeiro de 2.500 livros e nós sabemos que a coisa vai pegar e vamos Instagram com frases e Facebook com frases e isto e aquilo outro. Nada disso, na altura em que eu ouvi, em que me estavam a dizer isto e disseram isto ao longo destes anos, de 2017 a 2021, foi difícil para mim manter um certo tipo de integridade, porque a verdade é que eu tentei escrever um romance para uma destas editoras para as quais tive proposta. Percebi não só pela motivação que me estava a levar a escrever o romance, mas também pela minha própria qualidade em termos de escrita, que não, aquilo não era para mim, que eu não ia ser bom a escrever um romance. E portanto, partiu de uma grande. Foi um grande desafio para mim manter esta integridade de: obrigado, não é bem isto que eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer neste meio, no mercado literário e no meio literário, é seguir pelo caminho da poesia, seja como for. Agora, se ninguém quer apostar em mim, a mim parece-me não haver outra alternativa senão apostar em mim próprio. E portanto, de 2017, 2018 até 2021, enquanto fui tendo estas reuniões com algumas editoras, aquilo a que me propus foi exatamente nisto: apostar em mim próprio. E foi aquilo que fiz. E os primórdios, eu comecei a dizer poesia para a internet. Não fui a primeira pessoa a dizer poesia para a internet, de todo, mas em Portugal fui a primeira. Ou fui das primeiras a fazê-lo de uma forma consistente. E que conseguiu tirar algum partido da forma consistente com que o fez. Comecei a dizer poesia em 2017 para o YouTube. A coisa nunca pegou. tinha um canal com 4 mil seguidores e algumas milhares de views, mas coisas com 3 ou 4 mil views, mas a coisa nunca pegou da forma como eu queria. E depois fiz uma transição para o Instagram, publicava a mesma no YouTube, mas publicava também no Instagram, e a coisa continuava a não pegar. Eu dizia poesia 2018, 2019, para amigos, para família, para, no fundo, para quem me ouvisse, mas eram poucas centenas de pessoas. Quando eram centenas. E depois em 2020, em dezembro de 2019, lembro-me perfeitamente, eu publiquei um vídeo no TikTok. E o vídeo no TikTok era um vídeo muito simples, a dizer, a ler um poema do Quim Barreiros em jeito de poesia. E a coisa resultou muito bem e eu percebi que estava perante uma ferramenta de marketing inacreditável e que até aquele ponto eu nunca tinha conseguido integrar. Ou seja, até aquele ponto eu nunca tinha conseguido integrar uma rede social nos primórdios da rede social. Porque a verdade é que em dezembro de 2019, quando o TikTok fez a transição do Musical.ly para o TikTok, as pessoas estavam naquela de, epá, o TikTok é dancinhas, o TikTok são vídeos aleatórios, ninguém vem para aqui fazer absolutamente nada de conteúdo como deve ser. E eu comecei a apostar no TikTok. Enquanto isto acontecia, este meu livro, O Ela Metafisicamente do Outro Mundo, estava a ser escrito. Ele veio a ser escrito ao longo destes 6 anos. Passando aqui algumas etapas, porque não interessam. Em 2021, em março, abril de 2021, eu decido, muito bem, Pedro, nesta altura tenho 5 mil seguidores no Instagram, tenho alguns milhares de seguidores no TikTok, mas lá está. TikTok é uma rede social muito, muito pouco fiável no sentido de não é igual às outras. Tu não publicas um vídeo e os teus seguidores vão vê-lo. Aquilo mostra-te o vídeo sempre à maior parte das pessoas que não te conhece. E por isso a maior parte dos vídeos que colocas às vezes não funcionam. E portanto podes ter 100 mil seguidores e os teus vídeos terem 20 views ou 100 views. E eu lembro-me que em março, abril, eu tinha o livro completo, nem Word. Tinha o escrito e quase completo. Tinha 80% do livro fechado. E pensei: muito bem, Pedro, está na altura de voltar ao contacto com as editoras. Agora já tens um bocadinho mais de margem de manobra, já tens um pouco mais de sapiência e de sabedoria neste meio e tens alguma coisa a dar em troca. Portanto, podes tentar. E foi isso que eu fiz. Tentei alguns mails. As respostas foram as mesmas. Poesia não vende, Pedro. E eu, ah, ok. Poesia não vende. Muito bem. Só há uma forma de fazer isto então, que é apostar em mim próprio. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu sentei-me e pensei, como é que eu quero fazer isto? Sou um jovem na internet. Sei os medos dos jovens na internet. E falamos numa altura em que aconteceram várias burlas e eram os youtubers e o Window e o Numeiro e esquemas de nets e de grupos e de dinheiro. E eu sabia que se não fizesse a coisa da forma mais profissional possível, muito dificilmente eu conseguiria vender o que quer que fosse. Ou seja, eu vejo muitos escritores independentes a fazerem o quê? Ou se aliam a editoras independentes e têm o seu livrinho no grupo das livrarias independentes ou numa ou noutra livraria independente, e depois tem o livro à venda no catálogo da UCK, por exemplo, ou vendem o livro, como algumas marcas no Instagram fazem, pelo Instagram, por DM, por mensagem privada, etc. E obviamente que eu podia ter feito isto, mas na altura a minha questão era: isto não inspira qualquer confiança. Para mim, por exemplo, eu acho que consigo contar pelos dedos os livros que comprei desta forma. Pelos dedos de uma mão, por exemplo. Isto não inspira qualquer confiança. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que isto vai resultar desta assim, porque eu acho que isto vai resultar. Não posso fugir aos impostos. Ponto 2. Porque não quero que me atirem isso à cara se a coisa se der. E se a coisa se der, em termos logísticos, vai ser dificílimo manter qualquer que seja uma regra logística em DMs de Instagram. Portanto, ok, tenho de criar um site. E essa foi a minha primeira ação. Foi, tenho o livro. Já vamos àquilo que é a operacionalização do livro, mas tenho o livro, vou criar um site para vender o meu livro. Ok, Pedro, como é que vais criar um site? Não sei. Tenho a sorte de ter grande amigo que é especialista, que é o meu melhor amigo, o Bernardo, que é especialista de marketing e SEO na Vorten, e perguntei-lhe, olha, tenho esta ideia, quero fazer isto, o que é que eu posso fazer? Como é que eu me posso mover? E ele disse-me, Pedro, olha, querias uma página, que é vender um livro? Olha, querias uma página no Shopify, vais falar com uma outra empresa para colocar as MBWay, multibanco, como método de pagamento, e PayPal, e cartões de crédito, e olha, colocamos a coisa mesmo bem, vamos indexá-la em Google, as pessoas procuram Poeta da Cidade, apareces, vamos fazer alguns anúncios de Google Ads para até teres tráfego suficiente para o teu site aparecer em primeiro lugar de forma orgânica, ires aparecendo em primeiro lugar como Poeta da Cidade ou quando se procura um livro de poesia. Ele é que de facto impulsionou aqui o, digamos, o primeiro passo daquilo que foi o que tem vindo a ser este sucesso. Ele dirigiu-me por este caminho, o Bernardo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei o site, pus tudo bonitinho, fotografias, logo, indexar em Google, e tinha o site pronto. Fechado, obviamente, não tinha produto ainda. Tinha o site pronto. Depois de ter o site pronto e de ter essa parte fechada, ou seja, era só colocar lá o livro e começar a vendê-lo, ninguém sabia nada. Eu tinha o livro, de facto, o miolo, e pensei, ok, pronto, vem a parte, uma das partes mais importantes, que é a parte da capa. O que é que podes fazer, Pedro? Que ideias é que tens? E eu já tinha uma ideia concreta sobre aquilo que queria. Não queria nada do género do que tem, por exemplo, a Rupi Kaur, que são pequenas imagens ou pequenos rabiscos em cada poema, porque é uma coisa que já está muito batida. Então decidi fazer algo talvez um pouco mais ambicioso. Eu lembro-me durante a pandemia de ver uma ilustradora a fazer capas para LA Times, New York Times, etc. E comecei a segui-la, e então, nesta altura, eu enviei-lhe um mailzinho, todo bonitinho, a dizer, Ana, chama-se Ana Yael, Ana, tenho este projeto, é um meu livro, é um novo livro, um livro de poesia, eu adorava que fizesse a capa e adorava que fizesses 6 ilustrações, a cores, para os meus 6 poemas favoritos. E eu não, sinceramente, não estava com muita esperança, mas a verdade é que ela, passado alguns dias, responde-me a dizer que adora o projeto, acha uma excelente ideia, e para discutirmos mais, pedi-lhe orçamentos, aceitei orçamentos, enviei-lhe os poemas, e foram aí uns 2 ou 3 meses até ter a capa finalizada, e depois as cada ilustração também. Ok, com estas duas coisas, com o miolo, com a capa e com as ilustrações, eu já tinha o livro. E agora a questão colocava-se da seguinte forma: como é que eu faço deste ficheiro Word um livro? E aqui acho que é talvez uma das questões que mais me colocam, que é como. De facto, como é que se operacionaliza a questão do livro, logística. E vou só aqui deixar um pequeno à parte. Na minha página do Patreon vão poder encontrar uma lista, um ficheiro Word PDF, com tudo aquilo que eu vou falar a seguir, seja de contactos de gráficas, seja de templates de e-mails para contactar gráficas, seja de templates de e-mails para contactar os órgãos de comunicação social, seja os programas usados para editar o livro e alguns tutoriais, mas vai estar tudo disponível no, na minha página do Patreon. Podem assinar, é a forma mais rápida e simples de apoiarem este podcast e o meu trabalho. São 2€ por mês e têm acesso para além de todo um conjunto de conteúdos de backstage e de behind the scenes. Têm acesso a saber quem são os convidados que vêm, a colocar-lhes questões que eu depois faço para um vídeo exclusivo para o Patreon, e têm acesso também, obviamente, ao meu audiobook Ela Metafisicamente de Outro Mundo, que depois, uma vez dentro do Patreon, podem ou ouvir dentro do Patreon ou ouvir diretamente no Spotify. Eu explico lá tudo. Portanto, de volta aqui à operacionalização do livro, eu precisava de saber, ok, então eu acho que tenho de falar com uma gráfica. E foram semanas. Semanas a ver gráficas, semanas a ver, a enviar mails. Olá, boa tarde, meu nome é Pedro, papá, papá, eu queria um orçamento para... E depois era eu inventar como é que se fazia um... Como é que se pedia um orçamento para se fazer um livro. Eu não sabia que dados é que tinha que dar, que tipo de papel é que eu ia pedir, porque depois cada papel tem um preço diferente, e o papel da capa é diferente do papel do miolo, e o papel do miolo com mais ou menos gramagem, mas eu depois tinha as ilustrações, e depois era a cor, mas afinal era preto e branco, e o que é que... Oh, meu Deus! Foram semanas de eu não saber bem para onde é que me havia de virar. E como não tinha nenhum exemplo com a quem pudesse, olha, como é que se faz isto, ligar, a verdade é que foi erro e tentativa, tentativa e erro, erro e tentativa, tentativa e erro, erro e tentativa, até que de facto pedi orçamento a uma gráfica, à Onda Graph, onde tenho feito, onde fiz as 5 edições do meu livro. É uma gráfica aqui em Louros, foi considerada uma das melhores gráficas do país em 2019 e 2020, já ganhou alguns prémios, etc, etc. E enviei-lhes o orçamento e fui fazer algumas provas de papel, escolher o papel para o livro, escolher o papel para o miolo, ver o que é que era melhor, o que é que não era melhor, etc, etc, etc. Após isto escolhido, está na altura de escolhido o papel da capa, escolhido tudo aquilo que me diziam, disseram que ia ser, está na altura de fazer o envio do ficheiro. Outros 500, que é, em que formato é que eu envio isto? É que Word? Não, não pode ser Word. Mas o que é que precisam? Depois tem as margens e o bleed, a sangria da página, mas então, mas e depois aquilo é outra questão, que é a própria paginação, coisa que eu não fazia a mínima ideia. Não é no Word que se faz, um livro, por exemplo. Pode-se escrever um livro no Word, mas depois, de facto, para o preparar para o, digamos, para o ficheiro que a gráfica vai colocar nas máquinas para imprimir, não é no Word que se faz, é num programa específico. Há alguns, eu uso o Adobe InDesign, É uma das coisas que depois falo no Patreon. E foi todo um conjunto de... Foi todo um mundo que se abriu quando eu aprendi a mexer no Adobe InDesign. Não é uma ferramenta fácil de se fazer. Há pessoas que trabalham só com Adobe InDesign. Há pessoas dentro das editoras que só... cujo trabalho é aquele. É paginar o livro, preparar o livro para ser enviado para a gráfica. E de repente eu tive de ter esse trabalho porque não tinha ninguém que me o fizesse. E não tinha também, digamos, dinheiro para andar a fazer outsourcing para estes serviços a outras pessoas. E portanto foram muitos vídeos tutoriais no YouTube. Foram horas perdidas de tutoriais que não me ensinavam a fazer aquilo que eu queria fazer especificamente no livro. Mas obviamente que chegamos a um ponto em que eu tinha o ficheiro e acho que estava bem. Obviamente que eu enviei um ou dois ficheiros e eles disseram-me: Pedro, isto não está certo, tens aqui, isto é um bocado maior, ou as ilustrações têm um tamanho diferente daquele que tem a página do livro. Foram alguns problemas de quem nunca tinha feito aquilo que aconteceram, mas o livro foi enviado. Obviamente deram-me um orçamento, eu, na altura, a primeira edição foi de 600 exemplares. E foi de 600 exemplares porque eu no dia, eu acho que foi no dia 5 de dezembro, anuncio. E volto a relembrar, eu tenho 5 mil seguidores no Instagram, alguns milhares no TikTok, mas mais uma vez TikTok, irrelevante. Tenho 5 mil seguidores no Instagram. Anuncio o livro, anuncio a capa, anuncio o título do livro. Ela, Metafisicamente do Outro Mundo. Um vídeo que ainda podem ver no meu Insta, se puxarem, se fizerem scroll para baixo. Anuncio o título do meu livro e digo que a pré-venda começa no dia 8 de dezembro. Fiz isto porquê? Fiz isto porque, por um lado, queria criar algum burburinho para o livro, mas ao mesmo tempo filo também porque não tinha ainda as coisas prontas, não tinha o site pronto, queria fazer um vídeo, queria colocar as coisas como deve ser, não tinha nada disso pronto, nem tinha a capa na altura, ela estava a finalizar a capa, e aliás só tive todos os fecheiros quase a meio de dezembro. Eu no dia 8 de dezembro digo que o livro está disponível para pré-venda no meu site, poetadacidade.com, e no primeiro dia, é uma história que eu não me vou fartar de contar até o dia em que morra. Nos dias anteriores eu ando a perguntar aos meus amigos e à minha família quantos livros é que eu vou vender nas primeiras 24 horas. Quantos? Ah, mas que a família conta? Eu não. Papai, uns 15, uns 20. Ah, mas só para amigos? Ou tipo, não. Tipo, quantos livros é que eu vou vender? É para uns 10. E eu a ouvir estas respostas todas e a pensar, eu preciso de amigos novos. Não faz sentido isto que vocês estão a dizer. Eu preciso de amigos novos. Porque eu, de certa forma, sabia que não podiam ser só 20 ou 30. Não sei porquê, mas se calhar é esta ambição desmedida que uma pessoa ou que um artista tem de ter nele próprio para que possa sequer pensar em fazer uma coisa desta magnitude sozinho. E de facto, no primeiro dia em que o ponho à venda, faço o valor, o orçamento total do livro, ou seja, vendo mais de 100 exemplares. E quando vendo mais de 100 exemplares, digo-lhes, olhem, afinal, em vez de 300, que tinha sido o meu primeiro número, vamos fazer 600. E isto aconteceu em dezembro de 2021. E em dezembro de 2021, o mundo está a passar por uma crise, o mundo editorial está a passar por uma crise de papel, quase inigualável. E o que é que acontece? O meu papel não existe. E eu, como um bom profissionista que já tinha decidido tudo aquilo que era ou que ia ser o livro em si, digo que me recuso a escolher outro papel senão aquele que já tinha escolhido. E portanto, tenho de esperar pelo menos um mês até que o papel volte. E só consegui ter os livros no dia 24 de janeiro. Pronto. No dia 24 de janeiro, até ao dia 24 de janeiro, o livro é obviamente que está a ser vendido. E relembro que no dia 24 de janeiro, quando o recebo, tenho já 400 livros vendidos. Ou seja, já só tenho 200 dos 600 que mandei fazer. Tenho 400 livros vendidos e há pessoas que o compraram no início de dezembro. Há muitas pessoas que estão, de facto, a pensar que isto é uma burla. Que eu nunca mais lhes disse nada. Que eu lhes tirei o dinheiro e que lhes roubei e que não lhes vou dar livro nenhum. E eu, para tentar combater isso, o que é que fiz? Fiz um e-book e enviei para as pessoas que já o tinham comprado. E em janeiro de 2022... No dia 24, quando o recebo, choro um bocadinho, a verdade é essa, porque foi a primeira vez que vi esta coisa com a qual sonhei tanto e que imaginei tanto. Há um vídeo também no TikTok em que eu estou a abrir literalmente tudo pela primeira vez e vejo o meu livro pela primeira vez e é ainda melhor do que aquilo que eu tinha imaginado. E depois, a partir daí, é todo um caminho que se faz e que tem sido feito de forma não só sustentável, não só equilibrada, mas com os pés muito bem assentes na terra, no sentido em que, lá está, não foi uma coisa do dia para a noite. Não foi do dia para a noite eu vendi 4 mil exemplares de um livro. Foi algo que foi acontecendo desde janeiro de 2022 e hoje estamos a 8 de fevereiro de 2024, portanto, são 2 anos. E são 2 anos de uma coisa que também me faz muita confusão e sobre a qual o Tyler, the Creator, já falou em algumas entrevistas. Ele tem uma entrevista muito icónica em que diz: "My album came out 1 year ago and I'm still talking about it. These other rappers publish a single 1 month out and they don't talk about it anymore. I'm still talking about my album." Uma das coisas contra as quais eu queria lutar era exatamente, foi algo que eu falei um pouco no episódio com o Sir Scratch, o livro ser algo descartável. Porque a verdade é que em Portugal nós olhamos para os grandes escritores, para os escritores mais prolíficos, e tirando um ao outro, que têm de facto mais um ou outro trabalho na mesma área, a escrever guiões, roteiros, etc., a maior parte deles lança mais do que um livro por ano. E falamos de romances. E fazem-no muitas vezes não porque necessariamente querem, mas porque é a única forma que têm para ganhar dinheiro. E porquê? Porque as pessoas compram um e não é colocado tempo suficiente ou investimento suficiente, nem por parte deles e muitas vezes nem por parte da editora, de manter o livro naquilo que é o discurso público, naquilo que é o imaginário das pessoas, de encontrar formas novas, de fazer com que o livro chegue a novas pessoas. Os escritores que já têm uma base de fãs, uma legião de fãs recorrente e uma legião de fãs fiel, não estão preocupados em manter a longevidade de uma obra na opinião pública durante muito tempo. E é algo que me faz uma tremenda confusão. Como é que se pode descartar um livro no qual um escritor dedicou tanto tempo, às vezes, ou às vezes pouco, o que quer que seja, teve que dedicar horas e horas e dias e meses a escrever aquele livro. Como é que se dedica tão... Como é que se descarta tão rapidamente? E como é que se descarta tão rapidamente? E era algo que eu não queria fazer com este livro. Porque eu sabia que não só não podia, como não tendo eu uma grande legião de fãs, não sendo eu o conhecido, as pessoas a quem eu ia chegar ia ser um processo cumulativo. Eu, à medida que ia chegando a 4 ou 5, ia chegando a mais 10 ou 15, ia chegando a mais 50 ou 100, e a coisa ia ser um processo. Eu não podia pensar neste livro a curto prazo. E foi uma das principais lições que tirei de todo este percurso, que é pensar-se num projeto como este, seja na música, um álbum de música ou um livro, a curto prazo, é uma receita para o falhanço. Porque não funciona assim. Nós temos o exemplo do Slow J, que com o. Eu acho que foi o The Art of Slowing Down, o segundo álbum dele. Foi um álbum que não bateu logo quando foi publicado. Foi um álbum que só passado 1 ou 2 anos é que de repente entra na opinião pública. E foi com esse álbum que ele de repente começou a esgotar datas e a fazer tour pelo país inteiro. Se ele tivesse simplesmente, com todo o respeito, cagado no álbum, assim que o lançou e não teve uma reação de, oh meu Deus, é um gênio, como teve agora de facto com o Afrofado. Ele nunca tinha chegado a este ponto, ao ponto de escutar dois altiços para um concerto. E portanto, esta lição de é algo que eu espero conseguir levar comigo para o resto da minha vida, e é algo que, quer dizer, que eu já deixei bem ciente na editora onde entrei e em potenciais futuros projetos que fizer, vai ser exatamente o mesmo tipo de conversa, que é: eu não vou nunca, jamais publicar nada pelo simples facto de ter de publicar alguma coisa. Se eu tiver de passar 4 ou 5 anos sem publicar um livro, eu faço, não tenho problema nenhum. Aquela coisa do Saramago dizer: quando não ter já mais nada para dizer e continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. É exatamente isto. Eu não vou escrever se não tenho nada para dar ao mundo ou para oferecer ao mundo. Ou se não tive nenhuma experiência, ou se não passei por nenhuma experiência que me fez olhar para certo tema ou para algo de uma forma que eu sei que consigo demonstrar e articular para o mundo de uma forma melhor. E portanto, para todos aqueles que me estão a ouvir e que querem eventualmente escrever um livro, mantenham isto em mente. Não tenham, ponto 1, pressa. E ponto 2, não o façam por outro motivo senão o de quererem realmente dizer alguma coisa. Porque se vêm com ideias de vou enriquecer, não vão enriquecer. Vão enriquecer se forem um José Rodrigues dos Santos. E contem quantos José Rodrigues dos Santos é que existem. O enriquecimento tem de ser um produto do vosso empenho, da vossa dedicação e da vossa afirmação enquanto artistas. Não pode ser o primeiro plano. Nunca. Jamais. Muito menos na literatura. Bem, mais uma vez, vou deixar no Patreon tudo aquilo que é de contactos, das melhores gráficas com quem falei. E deixar também template, email templates, etc. Depois digam. Eu até posso fazer, se quiserem, um tutorial sobre como fazem algumas coisas no Adobe InDesign no Patreon. Digam, se quiserem, se tiverem alguma curiosidade nisso, estejam à vontade e vão lá a saber quem são os próximos convidados. Coloquem-lhes questões e ouçam o meu audiobook, tudo por uma modesta quantia. no Patreon. patreon.com/poetadacidade. Ou podem ir à descrição do episódio. Bem, como vos disse, vou acabar este episódio com um texto da Sofia de Melbrenner chamado Arte Poética 2 e que fala exatamente disto. Fala da poesia e do que é que pede a poesia. Não pede dinheiro. Pede mais. Pede outra coisa. E a Sofia é... Não me ocorre outra palavra senão divina. Portanto, a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho o que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena. Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta. Pois a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. Por isso o poema não fala de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta, ângulo da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tília e do orégão. É esta a relação com o universo que define o poema, como obra de criação poética. Quando há apenas relação com uma matéria, há apenas artesanato. É o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo poeta, todo artista é artesão de uma linguagem, mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo, isto é, da relação com uma matéria, como nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia, à qual está consubstancialmente unido. Se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce o obstinado rigor do poema. O verso é denso, tenso como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos, exatamente vividos. O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. E no quadro sensível do poema, vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. Bem, meus caros amigos, obrigado. Espero que tenham gostado. E é isso. Vemo-nos para a semana. Boas leituras.